Você que está nos assistindo pela internet, alguém me chamou aqui no iPad. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, vocês são muito bem-vindos. Vamos meditar na palavra de Deus em cima dessa canção, desse tema dessa canção. Hoje nós vamos falar sobre o novo de Deus. Um novo ano, o novo de Deus sobre a nossa vida. Deus tem coisas novas para cada um de nós. Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Se você tem uma Bíblia, por favor, a abra. Se você quiser, um smartphone, abra, ligue ou acompanhe a leitura que vai ser feita ali no telão. Isaías 43, a partir do versículo 14. Assim nos diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, a partir do versículo 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os que de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes dos avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Palavra de Deus. Eu estou muito empolgado com esse tema hoje. Essa semana tenho tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas. Em especial uma pessoa hoje de manhã. E na conversa que nós tivemos, uma das coisas que ficou muito clara no meu coração é que o nosso Deus é um Deus que pode fazer coisas novas. Ele pode trazer vida onde há morte. Ele pode renovar e consertar o que está estragado. Deus pode trazer esperança onde já não há mais esperança. Deus traz uma nova força àquele que se sente fraco, abatido. E quando nós falamos de reino de Deus, e quando nós falamos de uma relação com Deus, Deus não gosta de monotonia. Deus gosta de coisas novas. O nosso Deus é um Deus de renovação. Em vários ciclos da história, Deus mostra que Ele gosta de coisas novas. Porque Ele quer revelar cada vez mais a si mesmo. E uma das coisas que a gente pode ver Deus se revelando é através desse poder novo, desse óleo, desse cuidado, desses sinais, dessa presença, dessa palavra que Ele traz sobre o nosso coração. Quero que você preste atenção no versículo 19. O texto está falando de uma aliança nova, o povo estava preso, o povo sofreu muito no cativeiro. Isaías prega para o povo do cativeiro. Já falamos sobre isso, um povo sem esperança, um povo fraco, um povo que levou muitas, desculpe a expressão, pauladas, não é? No lombo, as emoções fragilizadas, o coração fragilizado, e Deus está querendo dizer exatamente isso. Isso vai mudar. Eu vou trazer um tempo novo para vocês. Eu tenho um tempo novo na vida de vocês. E o versículo 19 não poderia ser mais contundente, mais explícito, quando o versículo 19 nos diz assim: pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer e de repente vocês a verão. Deus é um Deus de renovação. Deus é o Deus que se preocupa em renovar várias experiências na vida dos seus filhos. O reino de Deus é um convite a vivermos experiências de renovação. E em tempos de crise, em tempos de tristeza, em tempos de amargura, de ressentimento, de dor, uma das coisas que nós queremos e queremos muito é uma renovação. Para aquele que está doente, uma renovação na área da saúde. A saúde, a cura. Para aquele que está sem esperança, uma renovação na fé. Crer, apesar da circunstância. Para aquele que está fraco, uma renovação nas forças. Deus faz forte ao cansado e levanta do pó o abatido. Para aquele que se sente angustiado, entristecido, uma renovação no espírito, um ânimo, uma paz. E é assim que Deus faz na nossa vida. Essa tem sido a minha experiência. Em muitos momentos na minha história, em que eu me senti com algumas coisas velhas me fazendo mal, eu vi essa mão cuidadosa, cuidadora de Deus, vindo de uma forma tão precisa sobre o meu coração e me trazendo renovação. Mas para que a renovação de Deus aconteça na nossa vida, o versículo 18, anterior ao 19, diz que a gente precisa ter uma atitude em primeiro lugar. Para que o novo de Deus seja revelado, e eu acredito que você, de alguma forma, está pensando, eu queria algo novo, talvez num relacionamento, talvez na sua vida pessoal, individual, talvez em algum negócio, em alguma circunstância. Você tem algo novo que você gostaria que Deus fizesse? Você precisa de renovação em alguma área da sua vida? Então, se você precisa, olha para o versículo 18. Existe uma postura que nós precisamos ter para que o novo de Deus venha sobre nós. A primeira postura é: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis antigas. Versículo 18. Então, para que Deus possa fazer o novo, nós precisamos também fazer um outro movimento, de retirar do nosso coração o que é velho. E muitas vezes, tirar o velho é difícil. Eu não sei se você é como eu, que tem uma tendência, às vezes, de se apegar a algumas coisas. É assim ou não é? Eu me lembro, a Mabile não está aqui, ela deve estar com a Vitória ali fora. Mas quando a gente foi mudar de Maringá para cá, foi impressionante. Como as gavetas, elas multiplicam o seu conteúdo quando você vai se mudar. E eu me lembro que tinham coisas, às vezes, nas gavetas. Eu gosto muito de tecnologia, então eu tinha muitos cabos, embalagem de aparelhos que eu guardava, manuais. E eu olhava aqui e falava, mas que dó jogar isso aqui fora. Vai que um dia... Eu não mexia com aquilo há anos, tá certo? Nem lembrava que aquilo existia. Mas isso só acontece comigo, tá certo? Não acontece com você. E como foi doloroso jogar algumas coisas velhas que acumulavam espaço, eram lixo, não tinha valor nenhum, mas o velho... Quando você vai dar uma olhada no seu guarda-roupa e às vezes você decide dar uma renovada e quer doar algumas roupas, você já olhou para aquela camisa que você, ou para aquela peça de roupa que você não usa faz um tempão, mas quando você olha, dá uma dó, parece que ela faz até biquinho para você não dar a ela. Ela quer ficar ali. A gente tem essa tendência de se apegar ao velho. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas às vezes a gente também se apega ao velho que nos faz mal demais. Uma vez eu conversei com um jovem que a vida dele não andava, a vida dele não progredia. Uma pessoa triste, uma pessoa abatida, com um sorriso difícil, uma face bucólica. E um dia a gente foi conversar e ele me disse o seguinte: sabe por que eu sou assim, pastor? Porque quando eu era pequeno, meu pai bebia. E desde pequeno ele falava para mim algumas coisas que eu guardo. Que eu não ia dar em nada, que tudo que eu fazia estava errado. Eu queria ajudar, errava uma coisa, falava: você não sabe fazer nada direito. Tudo que você faz é errado, você não vai ser ninguém. Tudo que você faz não vai dar certo. E eu me apropriei daquela palavra velha. e há anos essa palavra me persegue, eu não consigo me libertar, então quando eu vou fazer alguma coisa nova, eu já digo, ah, não vai dar certo, isso aqui não vai para frente, isso aqui, porque essa palavra me persegue. Eu não sei se você se enquadra em algum tipo desse exemplo, mas às vezes a gente se pega a uma palavra velha que nos aprisiona. E Deus não faz o novo porque a gente não permite, porque a gente está preso ao que é velho. Você está entendendo? Às vezes a gente quer uma nova postura num casamento, num relacionamento, mas a gente tem posturas velhas. E a gente está apegado a elas, a conceitos velhos. Eu gosto muito de estudar essa coisa de liderança, o pessoal aqui da igreja sabe. E Thomas Kuhn, que é o especialista no que se diz respeito ao paradigma, ele disse que para mudar um paradigma, paradigma é um padrão, é um valor. Você precisa jogar o velho. Você tem que voltar a zero e reinterpretar a partir do zero o que você tinha e o novo que chega. Senão a gente não vai mudar jamais. Por isso, Deus está usando o profeta para dizer... Não fiquem considerando as coisas antigas. Não fiquem lembrando do sofrimento. Eu sei que vocês sofreram. Eu sei das algemas. Eu sei das dores. Eu sei das marcas no coração, na mente de vocês. Mas não fiquem presos a isso. Eu tenho uma coisa nova para vocês. Você entende, querido? Você está comigo? Entende? Então, se você quer um novo de Deus em alguma área da sua vida, jogue fora hoje o que é velho em nome de Jesus. Recicle-se. Jogue fora. É um tempo de Deus. E para te inspirar, lembre-se do que Deus já fez de novo na sua vida. Você tem experiências com Deus. Deus já te mostrou que Ele te ama. Pense no que Ele já fez. E se Ele já fez, Ele pode fazer de novo. Pode fazer novo, pode fazer melhor, porque Deus é surpreendente. Amém, queridos? Quer um novo? Joga fora o que é velho. Lá em Mateus, Jesus diz que não se põe vinho novo em vasilhames velhos, em odres velhos. Vinho novo em odres novos. Joga fora, querido. Joga fora o que te impede de receber o novo de Deus, em nome de Jesus. Por favor. Segundo movimento. Atenção. Peça para o Espírito Santo e Deus te dar atenção. Te dá sensibilidade. Te dá perspicácia. Para que você consiga estar atento aos sinais do novo. Às vezes o novo é como aquela pequena nuvem. Em tempos de seca. Do tamanho da mão de um homem. Num horizonte amplo e largo. Mas aquela nuvem, naquele céu que há tempos não via chuva, ela é sinal, atenção, que aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, ainda que seja pequena, é o sinal de que Deus está vindo com uma grande chuva sobre a tua vida. Peça para Deus essa perspicácia, essa sensibilidade. Às vezes a gente quer ver as coisas de Deus na nossa vida nas grandes. Tem que ser uma, não é numa nuvem, eu quero uma nuvem enorme, como teve a semana passada aqui no céu de Londrina, que circulou aí nas mídias sociais. Mas às vezes é uma palavra, é um detalhe, é uma imagem, é uma cena, é uma ação que Deus está mostrando. Olha, meu filho, está vendo? Já começou. Já começou o meu novo na tua vida. Mesmo Deus que chamou o povo no deserto, não com os sinais miraculosos, chamou o povo no deserto com um homem desacreditado, com um bastão na mão. Quando aquele homem chegou, era o sinal de Deus dizer, tem algo novo na vida de vocês. Vocês não clamaram? Aqui está um sinal. Este homem vai ser usado nas minhas mãos, para que vocês saiam daqui. E se o povo não se abrisse, o povo foi resistente. Você sabe por que eu acho que tem que ser rápido, porque nós só temos mais 5 minutos? Você sabe por que eu penso que Deus pôs as 10 pragas? Não tanto para os egípcios, mas principalmente para o povo dele. Que apesar da experiência, eles ainda tinham dificuldades de acreditar num Deus soberano que faz maravilhas. E Deus foi revelando-se, foi destronando os deuses do Egito para mostrar, eu sou o único, eu sou poderoso, e eu vou tirar vocês daqui mesmo. E quem conhece a história do povo de Israel sabe que ainda nos 40 anos do deserto eles tiveram dificuldade de acreditar nisso. É verdade ou não é? Será que a gente não se assemelha a eles em muitas coisas? Deus mostra, Deus faz, mas a gente ainda fica... Atenção, querido. Atenção. Você está pedindo um renovo de Deus na sua família? Fique atento a pequenas atitudes. Não são grandes atitudes, são as pequenas mudanças. No trabalho, os pequenos sinais, na saúde, é aquela palavra, como hoje nós recebemos, né? Estou mais em paz hoje, lutando para quem tem orado por nós. Nós fomos numa médica de manhã, com o Arthur, ela olhou o dedo dele com aquela infecção, que eu creio que não está mais lá, mas está aquele dedo feio. Ela disse assim, eu não vejo nenhuma infecção aqui. Oh, glória! Quando eu olhei aquilo, meu coração quase saiu pela boca. Da minha esposa, então, nem se diga. Nós queremos boas notícias. É uma palavra que mostra que o novo de Deus está vindo. E nós cremos que ele vai ficar, ó, zero bala. Essa mão vai ser usada para glorificar Deus muito. É o novo no casamento. Não quer o marido perfeito do dia para a noite, mulher. Às vezes é um sinalzinho que ele vai te dar. Continua orando. Fala, ó, Deus, já vi um, dá mais outro. Vai lá, Deus. Trabalha na vida desse homem. O mesmo para o marido. É assim que as coisas vão acontecendo. São as pequenas ações que vão te fazendo a glorificar e ficar atento e perceber o novo de Deus. O povo não saiu do deserto de uma vez. O povo saiu do deserto com um passo. Saiu do Egito com o primeiro passo e mais um passo. E outros passos sucessivamente os levaram à terra da promessa. Você me entende, querido? Você está comigo? Amém? E para encerrar, se você quer ver o novo de Deus, além de jogar fora o que é velho, além de estar, pedir essa perspicácia, essa atenção, para conseguir ver sinais, ainda que pequenos, de uma ação de Deus e se ater a eles, se dispõe a andar num novo caminho. Talvez algumas coisas que hoje eu e você vivemos de velhas, é porque um dia nós começamos a trilhar numa estrada que nos levou a viver essas experiências. Tente trilhar o novo caminho de Deus na sua vida. Nada melhor do que um ano novo para você dizer, Senhor, o Senhor que preparou no passado rios nos desertos, o Senhor que acalmou as águas impetuosas, o Senhor que livrou o teu povo do cativeiro, lembrando o texto, eu quero ver um novo caminho também na minha história, na minha vida. Um dos versículos que eu mais gosto dos profetas, eu recito esse versículo e mando para amigos no WhatsApp, quando eles estão pedindo uma oração para um empreendimento novo, para uma circunstância nova, é Miqueias 2:13. Tem aí? Miqueias 2:13. Esse é um texto bom, estou encerrando. Olha que texto de Deus. Ele diz assim, e subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, porque o seu rei irá diante deles. O Senhor está à frente, à testa deles. Eu gosto desse versículo. Ele irá diante deles aquele que abre os caminhos. O novo caminho de Deus é aquele caminho que ele vai à frente, sabe como abrindo uma trincheira? Abrindo uma clareira para você trilhar no meio do mato, mas Deus está preparando. Cada lugar que eu piso hoje, eu sei que Deus já pisou antes. E Ele diz, pode pisar, porque é seguro. Isso é andar nas veredas da justiça. Isso é ser guiado mansamente, porque Ele já preparou o caminho. Depois que eu entendi isso, ainda que eu resista, mas eu tento, ao máximo, não dar os passos nas minhas estradas. Eu quero andar nas trilhas, nas pegadas, no caminho do meu Deus. Se nós fizermos esses três movimentos, nós vamos ver coisas novas acontecendo na nossa vida. Não vai acontecer de uma hora para outra, mas vai ser uma jornada que vai te levar a um lugar que você ainda nem imaginou. Uma jornada onde Deus vai revelar a sua glória, o seu poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu creio isso em nome de Jesus. Você quer isso? Amém? Lembre-se de Apocalipse, quando Jesus diz lá no capítulo 21, eis que faço novas as primeiras coisas já, e tudo eu vou enxugar dos seus olhos, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Você pode celebrar essa palavra hoje. Você pode celebrar essa palavra, porque Jesus hoje, Ele enxuga as lágrimas dos teus olhos. Jesus hoje pode cessar o motivo do seu pranto. Jesus pode te dar uma nova história hoje. Basta você dizer uma coisa: eu quero. E fazer outra coisa: eu jogo fora tudo que me prende no velho. Amém?